Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Somos Todos Malucos, onde todas as semanas têm conversas com várias personalidades das mais diferentes áreas, mas com um tema mais ou menos comum, ou saúde mental, autoconhecimento, às vezes também trago bruxas, já trouxe, e pessoal assim meio alucinado, mas isso também já podem contar comigo. Bom, já sabem, ativem as notificações, cliquem no sininho, deixem seu like, porque isso também ajuda ao projeto, e venham aos comentários, porque eu venho aqui sempre aos comentários também dar-vos uma palavrinha e falar convosco. Têm o Patreon, onde podem juntar-se para terem ofertas dos livros de autores que passam por aqui, onde podem também receber bilhetes para espetáculos. Já tive recentemente em Santa Maria da Feira e em Matosinhos, e também vou ter em Almada pessoas que ganharam os bilhetes exatamente no sorteio do Patreon. E, portanto, é também mais uma oportunidade para ajudarem neste projeto que já vai com 2 anos, sem qualquer patrocínio. Não é que eu tenha procurado também, mas gosto porque eu sinto à vontade para fazer aquilo que me apetece. Ora bem, a minha convidada de hoje tem 30 anos. É uma das mais conhecidas comentadoras de futebol, talvez a primeira, não sei ou não, mas a primeira que pelo menos abriu as portas às massas para que outras se seguissem. É uma miúda de opiniões vincadas, é divertida, sabe o que quer, mas também, lá está, também lida com as suas questões, uma das quais procurou resolver recentemente e partilhou nas redes sociais. Sofia Oliveira, obrigado por teres vindo.
Obrigada eu pelo teu convite.
Estavas a dizer que não és a primeira, sim, não és a primeira.
Sim, senti-me representada quando disseste alucinados.
mas não és a primeira. Quem é que foi? Comentadora?
Sim, quem é que foi a primeira? Temos várias.
Não estou a dizer jornalista.
Mariana Cabral era jornalista, mas também em alguns momentos passou à parte do comentário, da opinião. E também Helena Costa, que já saiu há algum tempo porque foi fazer trabalho de campo, digamos assim.
Mas ela estava ligada mesmo ao futebol, a Helena.
Não era? Sim, teve ligado ao futebol. Depois houve ali um interregno em que só fez comentário, tanto em jogos como em momentos desportivos, e agora está outra vez só ligada ao futebol. Mas foram pessoas importantes.
Mas eu acho que sim,
foste
tu, foram importantes, mas eu acho que tu abriste aqui a porta.
Ou fechei, não sei.
Não fechei nada. Eu acho que começou a aparecer mais gente nova, mulheres novas, como comentadoras, e é fixe, eu gosto de ouvir, acho que já falámos sobre isto. Mas ainda não tinha ouvido esta tua parte mais relacionada com a saúde mental. Se calhar vamos começar por aí, porque tu dizes que gostas de ser uma pessoa calma, uma pessoa calma e tranquila, desde que não estejas dentro de um avião.
Não, eu gosto e trabalho para isso. Aliás, há uma mudança abrupta na minha personalidade ou na forma como eu tento estar, assim, num curto espaço de tempo. Eu lembro-me que, se calhar, aí aos, sei lá, 20 anos, e não passou assim tanto tempo, ok, tenho 30, mas não passou assim tanto tempo, aos 20, 21, 22, era uma pessoa muito, muito extrovertida, a forma como expressava era muito imediata, não era pouco, pensava pouco nas coisas antes de dizer, ou seja, era um bocadinho aquela questão da ignorância, estás a ver?
Sim, da
idade. Que é importante. Sim. E às vezes nós ficamos um bocadinho a penar por ela, porque em algumas coisas dava um jeitaço.
Opa, mas faz parte, faz parte do crescimento.
Sim, mas até na questão sensitiva, já nem estou a ir por outros lados. Às vezes só a sensação de desfrutar daquilo, não estar a pensar se é uma sensação. E agora estou a sentir-me bem, se calhar isto não é boa ideia, porque daqui a bocado vai correr alguma coisa mal. Às vezes só a questão dos 5 sentidos, estar a desfrutar do momento e não estar a pensar naquilo que estás a sentir. É só isso que me estou a referir. E até aí mudei de forma brusca. E, portanto, acho que foi ali um...
Mas mudaste porquê?
Tanta coisa. É muito difícil assinalar um motivo, 2 ou 10. Acho que por muitos motivos. Mas, sobretudo, porque tornei-me bastante ansiosa. Eu não era, eu não era, muito pelo contrário, eu até desvalorizava um bocadinho isso.
Chaves era aquela daquele tipo de pessoas que quando alguém lidava com ansiedade, tu dizias, epá, não penses nisso.
Não, mas tentava descredibilizar, estás a perceber? Não que não achasse que era verdade, mas tentava não... sempre descredibilizar. E essa era a forma certa para as pessoas lidarem com a situação. Depois também depende um bocadinho do meio que te envolve, das pessoas que estão à tua volta, as mais presentes, como é que lidam contigo em relação a isso. E eu, sendo filha única, isso pode querer dizer alguma coisa ou não, não é taxativo nem líquido, mas eu sinto que sempre fui muito protegida pela minha família, pelas minhas avós, pela minha mãe. A forma como as pessoas, sem querer, me tentaram proteger ao máximo, se calhar acabaram por fazer o contrário. E se calhar a culpa também não foi só delas, também foi minha, não recebi,
isso agora...
não recebi, mas é muito complexo, percebes? Mas daí eu dizer-te que não sei porque é que me tornei assim.
Poderá ser, tu começaste a trabalhar com que idade?
Relativamente nova, eu e as datas somos péssimas, mas eu não terminei, portanto eu estava no segundo ano.
Tu estudaste
de
na mesma escola que eu.
Na ESCS?
Sim, só que eu tirei jornalismo.
Pois era o que eu estava a tirar, só que depois foi quando comecei a trabalhar segundo ano, portanto foi.
É assim, eu acho que tu dizes nos últimos 10 anos, portanto aos 20 começaste, pouco depois, se calhar começaste a tornar uma pessoa mais ansiosa, mais preocupada, mas eu acho que isso tem a ver muitas vezes, sabes, a própria psicologia fala muito nisso, que é aquela transição para a fase adulta, onde há aí uma data de mudanças que ocorrem na vida.
Sim, e depois...
E de responsabilidades que começam a surgir,
se calhar certas coisas que, em termos de impacto, coisas que viveste no passado, mas que se calhar em termos de impacto só se revelam e manifestam mais tarde. Há muitas coisas, e nem sequer tenho estudos, como diz o outro, nem sequer tenho estudos
para isso,
para explicar. Por isso não consigo identificar, várias coisas que eu associo, agora se são verdade, se não são verdade, se tiveram realmente algum impacto ou não.
E, sim, e até, não que ponto, até que ponto é que interessa agora saber isso?
É isso, é um bocado estar a esmiuçar, e isso não te vai... se calhar não te vai ajudar muito a resolver o problema. Aliás, esse foi um dos motivos pelos quais eu precisei de recorrer ao curso da TAP. Estavas a falar há pouco da questão do avião, porque eu já há algum tempo que faço terapia, numa corrente da terapia muito mais de conversa, ou seja, uma coisa...
É cognitivo ou comportamental, não?
Não era.
Psicanálise?
É aquela normal, digamos assim, a mais comum, que é chegas a um local, estás ali
Sim,
a partilhar...
Sim, vais conversando.
Exato, e havia um problema nisso, é que eu realmente... quando estava lá e quando conversava e quando, para mim isto depois depende de pessoa para pessoa, mas quando conversava, eu sentia-me bem, principalmente, claro, quando encontras o profissional com o qual te identificas, porque isso é importantíssimo, não é? Não são todos aqueles que vão ter impacto em ti, mas eu sentia a falta da componente prática, de encarar as coisas, de ir ao encontro dos problemas e de perceber se realmente estava ou não capaz de enfrentá-los. E foi por isso que o curso da TAP me cativou, porque, e passo toda a publicidade, não foi mesmo por isso que eu partilhei, mas a questão de nós estarmos a fazer um percurso, é um curso de 3 dias, estarmos a fazer um percurso para no fim desaguar na experiência do voo...
Para quem não sabe, a Sofia tinha, não é fobia... Tinha ainda, tens
tem,
ou não?
Tem, porque isso claro, não é uma coisa. Sim, isso não tem é milagroso.
Que... Claro, não é? Mas uma fobia relacionada com o voo, mas mais do que o medo de voar, era mais claustrofobia, não é? O estar confinada no.
Sim, é claustrofobia misturada com agorafobia, que é a tal questão de estares num local em que tu te sentes.
E que é overwhelming.
Muito condicionado.
Qual é a palavra em português? Nunca me lembro.
A soberbada, exatamente.
Com o espaço e com o número de pessoas.
E com não poderes decidir o que é que vais fazer aqui e agora. Teres ali realmente um...
Não depende nada de ti.
Exato, não depende de ti. Sabes que tens um tempo de voo, não é? Mas durante aquele tempo...
E tu dizes, que isto surgiu... tu disseste que não voavas há 7 anos.
Há 7 anos, sim.
E foi tipo... tu não voavas há 7 anos porque foi há 7 anos que tiveste tipo uma crise...
Ou foi uma coisa
crescente?
Eu sempre tive receio. Eu só tinha voado em trabalho. Nunca tinha voado por lazer. E porque acho que o trabalho alavancou ali a questão de encarar. E também porque era mais nova, lá está. E não vivia as coisas da mesma forma. O medo sempre esteve presente, tanto que eu não me recordo muito bem dos voos, ou seja, estava num estado de ansiedade tal
Sim.
que aquilo passou por mim, mas sem eu saber muito bem como, só numa num modo de gestão, pronto, e nunca consegui viajar por lazer, sendo que tinha tido uma viagem marcada que tive que desmarcar no dia anterior. Desmarcar? Ou seja, não desmarquei nada, simplesmente não, não fui.
Exato.
Não é como um restaurante.
Desmarcaste na tua cabeça.
Exato, desmarquei. Portanto, o problema existia e eu fui ignorando, fui tentando também... pois é aquela questão, acho que há pessoas que se calhar vivem bem sem, ou se calhar não lhes causa...
Pois, mas no trabalho que tu tens, e sendo uma amante,
os gostos,
o amante de futebol e de conhecer coisas...
Sim, e não
havia,
só...
Devia haver provavelmente uma frustração do caraças.
Sim, uma frustração gigante.
Tipo, eu não vou por causa desta estupidez. Estupidez, que não é estupidez nenhuma, como é óbvio.
Sim,
mas
sim.
Mas é aquilo que se calhar a gente pensa.
Mas é isso. E então foi ali uma porta que se abriu e que eu pensei, ok, isto se calhar faz um bocadinho mais de sentido para mim do que todas as outras coisas que eu tentei até agora. Fez sentido pela questão, eu acho que foi muito importante a questão de eu enfrentar, porque tu, no curso, tu estás ali aqueles 3 dias, que são 3 dias super intensos, mas estás ali a tentar criar sensações boas relacionadas com o voo.
Sim.
Coisas que sejam positivas, por isso é que passas por uma série de procedimentos, desde ires até uma cabine de brincar, para não estar aqui a dizer o nome técnico, mas são as
um simulador de voo.
Um simulador de voo, portanto, são coisas que...
Mas há Kidzania, ou o aviãozinho que eles têm lá.
É mais ou menos isso.
Mas o avião da Kidzania é um avião verdadeiro, só que...
Mas
é
só para teres uma noção, até isso faz impressão. Para mim fez impressão.
O que é que tu sentes? Porque eu suponho que o que tu deves sentir deve ser semelhante a um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, que é aquela questão das mãos, as palpitações, as mãos
assim,
frias.
Os meus sintomas são mais cognitivos do que físicos. Portanto, okay. É mais para onde a minha cabeça me leva do que propriamente sensações. Obviamente que essas sensações existem, as mãos suadas, sim, estão presentes. Mas, por exemplo, a questão do coração,
sim.
Das palpitações, nunca senti isso, nunca senti que estava com dificuldades em respirar. Ou seja, eu acho que nunca atingi um nível de ansiedade tal ou de estado tal que me passou para o lado físico.
Então
só
a cabeça vai para onde? Vai para os ICs do quê?
É muito,
se eu morrer,
é muito difícil.
E se eu não consigo sair daqui?
É isso. Não consigo sair daqui. Vou passar 3 horas aqui. Vou passar. O que é que eu faço durante esse. Não consigo só estar ali. E pronto, agora estou aqui. E depois, quando sair daqui, vou à minha vida. Percebes? Esse percurso, estar ali amarrada, digamos assim, é o que me faz mais confusão. Por isso também. O curso é importante porque eles arranjam formas de te ensinar a distrair-te com outras coisas.
Por exemplo?
A fazer, sei lá, a jogar ao jogo do galo. Isto pode parecer parvo, mas é verdade.
Não, porque... Sim.
Ao mesmo tempo que tens de te distrair, o teu cérebro não está em condições de te distrair com algo que requeira muita energia ou muito foco ou muita concentração. Percebes? Portanto, tu tens de arranjar ali uma atividade que te permita
Exato.
Tirar o foco, mas que não exija demasiado do teu cérebro.
Porque tu não tens em condições de estar a pensar em muita coisa. Exato. Sim, o jogo do galo é uma coisa simples.
As
e ver
dizem,
filmes, não, não
pois,
é uma coisa...
Pois, lá está, as pessoas dizem muito isso, ver filmes, ver séries, quer dizer, eu posso fazê-lo, mas a atenção que isso requer, e parece uma atenção okay. mínima, mas é uma atenção muito maior do que o jogo do galo, ou do que procurares o Wall-E.
Fazer como eu, que compras, tenho um Game Boy.
Lá está, eu fui a jogar Nintendo.
E isso é do melhor com jogos arcade dos anos 90 e daqueles das máquinas, estás a ver?
Isso também, de certeza que...
Esquece, é altamente. Eu depois arrasto o contacto do meu dealer. A sério, é muito fixe. Eu levo aquilo para os voos, sobretudo voos mais longos.
E o
ajuda.
Tempo passa.
Passa.
Sim,
passa,
eu para, foi para cá, creio eu, que vim a jogar Nintendo, aquela Nintendo que tens de Sim, fazer movimento.
Wii, né?
Exatamente. E isso ajudou imenso. E também aprendes a fazer isso. E os timings certos, porque às vezes tu pensas assim, o voo ainda não está lá, ainda não estamos a voar. Portanto, não, tu logo quando entras começas a ter sensações negativas. Portanto, convém o mais rapidamente possível tu distrair-te.
O engraçado, quantas pessoas é que fizeram esse curso contigo?
Então, nós
para
éramos...
10, não, era?
Não, éramos mais. Agora não me recordo, eu acho que éramos 12.
Mas
creio que sim.
Eu acho que o que deve ser engraçado é tu também em algum momento se calhar deves ter tido essa ideia de será que sou só eu que penso estas coisas?
Sim.
Ou que parvo isso, é que sou mesmo parva. E depois percebes que estás ali com pessoas que se calhar têm sensações iguais às tuas.
Sim, e não só, porque cada pessoa tem as suas idiosincrasias, sim, ou seja, sim. Há ali malta que não tem o mesmo problema do que eu, não é, sim, o facto de estar ali, sim, fechada, é a turbulência, por exemplo, o medo que caia, é só o medo de morrer, há pessoas que têm medo de morrer com muita frequência e, portanto, o avião também representa...
Mas sabes uma coisa engraçada? Eu, que as minhas cenas é sobretudo o medo de morrer, mas geralmente relacionado com doenças, eu adoro andar de avião.
Pois.
Porque... A mim é muito curioso, porque sendo a perturbação obsessiva ou compulsiva, a doença da dúvida, não é? A incapacidade de lidar com a dúvida, é como se eu ali aceitasse a dúvida.
Pois.
Porque eu não controlo nada.
É estranho.
Então, se não controlo nada, é quase uma sensação libertadora de, man, o que é que eu vou fazer?
Exato.
Não dá
para...
Vou dizer ao gajo deste estar que ele levanta o avião. Não, exato, vou aceitar
vou
a cena.
Aceitar.
Só que a merda é que eu não consigo levar isto para o resto da minha vida. Para as outras áreas todas.
Pá, porque durante a maior parte do tempo tu estás sobre o domínio das coisas. É assim uma coisa... Não é bem sobre o domínio das coisas, mas claro que estás muito mais sobre o domínio do que quando estás dentro de um avião. Tu, quando estás dentro de um avião, o que é que podes escolher?
Exato, eu acho que é o único sítio onde tu não controlas. Não controlas nada.
Pá, podes ir à casa de banho, né? Escolher se queres fazer xixi ou cocó, mas é a única coisa.
E também não escolhes.
Também não escolhes, sim, mas podes ir até lá, podes-te levantar. Mas é que é um sítio, realmente, em que se tu pensares um bocadinho, as tuas opções de escolha são super
Digo uma coisa horrível à minha mulher. Que ela, quando ela me diz assim, e às vezes às minhas filhas, quando elas ouvem, que quando eu vou viajar de avião, a Catarina diz sempre assim: quando chegares, liga. E eu assim: se eu não chegar, sabes primeiro do que eu.
É verdade.
Opa. E é uma cena que eu me rio e as meninas começam: vai. Eu digo: opa, então o que é que é? É normal, está tudo bem, não vai acontecer nada. Em princípio, não vai acontecer nada.
Mas eu, por acaso, não tenho nada desse receio.
É engraçado.
Que o avião cai,
porque
eu,
quando
li
isto, quando eu li, pensei: pronto, medo de morrer.
Não.
Mas nunca
pensei. Não, eu tenho esse medo, atenção, mas o avião não representa.
Sim, sim.
É um bocado como tu. Diferente, mas o avião não é uma boa representação desse medo que existe e que é bastante presente, mas o avião não é essa representação, o avião é mesmo o equilíbrio da sensação de estar amarrada e de ter um número muito reduzido de coisas que me possam fazer...
E tu fizeste dois voos, não foi?
Foi
Lisboa, Madrid-Lisboa. Nem foste ver o Real.
Nada. Pena. Nós ficámos ali no aeroporto de Barajas para aí 15 minutos. Foi...
Como é que foi quando aterraste? A primeira vez?
Opa, foi... É assim, eu vou-te confessar. Eu lá, quando estávamos lá no aeroporto, foi o período mais difícil de tudo. Porquê? Porque nós nem tivemos o tempo da descompressão. Foi entrar no voo, chegar lá e depois saber que já me enfiar no outro voo, passado pouquíssimo tempo. Então eu acho que só descomprimi e só me libertei e só consegui ficar leve, digamos assim, quando aterrei em Lisboa. Quando aterrei em Madrid, isto só está a meio. Portanto, ainda estava ali um bocado com a carga, não estava ainda serena.
E tiveste, durante o voo, duvido que tenhas conseguido desfrutar alguma coisa.
Foi.
Deves ter gerido, sobretudo.
Sim, eu só começo a conseguir a desfrutar quando recebemos a informação de que estamos a
descer.
A descer. Yeah. É a fase mais fácil para mim. Não sendo fácil, mas é a fase mais fácil. Para lá fui a dar uma seca descomunal à psicóloga que foi ao meu lado a conversar sobre, mas ela só precisou de lançar um rastilho, porque depois eu não me calei e foi a forma que eu encontrei de me abstrair. Fui a falar sobre, ela perguntou-me sobre o meu percurso profissional e eu dei-lhe uma seca descomunal. Eu às vezes olhava para
ela.
Não é
bem que perguntou isso, em 1998.
Pá, eu estava com uma energia para uma coisa que não... Eu às vezes parava, olhava para ela e dizia assim: e o doutor, eu estou-lhe a dar que eu só me ria, e ela ria-se: não, continua a falar. E eu fui para lá falar todos os pormenores e não sei o quê. Bem, foi isso. E depois para cá, porque ela já não foi ao meu lado, ela percebeu, aquilo foi tudo escolhido. Ela para lá estava a sentir que eu era uma das piores pessoas, e então meteu-se mesmo ali ao meu lado. Para cá, já me libertou, eu entrei um bocado em pânico quando percebi que a doutora não ia ao meu lado. Pá, porque
engraçado.
Tu agarraste a tudo. Tu agarraste a todas as
engraçado,
coisinhas.
Claro.
Pá, e ela foi realmente uma excelente forma de eu libertar a minha atenção para outro lado. Para cá vim a jogar, pronto. Mas disseste sobre o grupo. Pá, a questão do grupo é primordial. porque não só crias ali de alguma forma uma entreajuda e aquele espírito de união de que bora lá fazer isto, né? Estás ali no meio de malucos e são todos, têm algumas parecenças contigo, como ao mesmo tempo, quando acaba a viagem e tu queres voltar a viajar, pensas assim, onde é que está aquela malta?
Pois é, e
pá,
agora?
Aquilo ajudava, meu.
E agora?
Pá, agora só fiz um voo, desde o curso que só fiz um voo a Lisboa-Faro. Portanto, foram...
Mas foste de...
Fui na boa.
Mas foste de teste ou tinhas mesmo que ir?
Não.
Foste em trabalho?
Eu já tinha este voo marcado antes do curso. Porque lá está, eu já estava com essa sensação de que tinha de fazer alguma coisa. Então isto foi uma coisa muito curiosa. Que foi, eu no Natal ofereci à Rita esta viagem e ela ofereceu-me o curso.
Isso é muito bom. Mas não sabiam ou sabiam? Ou combinaram?
Não, não sabia.
Olha, imagina, que gira. Olha,
imagina
que gira.
Quando ela abre o envelope do presente, vê TAP, ficou toda feliz, de repente olha para o destino e dizia Faro.
Calma, vamos devagarinho.
E eu imagino, eu olhava para ela e queria, pá, queria um contentamento, tipo, olha, boa, eu só via desilusão, estás a perceber? Eu só via desilusão. Mas pronto, mas foi engraçado por isso, porque assim, o curso depois aconselha-te a 3 meses, no máximo, aconselha-te, não és obrigada
a... Sim, a fazeres outro voo,
a fazeres
que
outro
é para
voo.
Não deixar passar o efeito.
E eu já tinha o voo passado pouquíssimas semanas de terminar o curso.
Portanto, então... foi a Rita a levar uma seca, a viagem toda.
Oh pá, eu acho que só fomos a...
Foste-me a contar a história toda que ela já sabia.
Não, sabes o que é que fomos a fazer? Como não ter. Pronto, já não é.
A jogar ao galo.
Isso já não. Não, fomos a jogar ao galo, sim, mas para lá fizemos uma lista das várias palavras que podem ser utilizadas para cu.
Isso é um bom. É um bom exercício.
Então fizemos uma lista gigante de palavras. Pá, foi isto.
E dá porque o voo é curtinho. O voo é também para 45 minutos.
Pá, isto é uma coisa que te deve interessar, que é uma das coisas mais utilizadas no curso foi o humor.
Sim.
Foi das coisas que eles utilizaram mais, claro, para várias circunstâncias.
Isso é aquela pergunta básica que sempre me colocam, que é se o humor é importante. É, até para quem não faz comédia, como é óbvio,
claro,
porque o humor ajuda a relativizar.
Sim, foi.
Né? A tirar peso.
E eles disseram logo, avisaram logo, olha, é assim, nós utilizamos o humor numa série de situações aqui, portanto, habituem-se a isso, vai fazer-vos bem e vai ajudar-vos em situações em que vocês não estão assim tão confortáveis. Pá, e foi uma constante, foi muito presente.
Tenho o próximo voo que vais fazer.
Então, agora já é um bocadinho mais longe, temos de ir passo a passo.
Vais até Bragança.
Não, vou até Madrid, pronto.
Tá, já lá foste.
Já lá fui, pá, mas não contou.
Mas vai a Barcelona, que é um bocadinho mais longe.
Mesmo assim eu comprei um pino, porque se não tivesse comprado, ninguém acreditava que eu tinha ido.
Viu oferecer, no curso, viu oferecer uma camisola, uma t-shirt.
A dizer...
E aquelas coisas que eu tive em Madrid, a única coisa que recebi foi esta t-shirt.
Opa, recebemos um diploma, aquilo pareceu uma coisa, a mostrar à malta, aos meus amigos, e eles... Pá, tu recebeste um diploma porque fizeste um voo até Madrid. E eu,
Mas é engraçado, já viste como as pessoas... Obviamente os teus amigos não fizeram por mal, porque não é uma
não,
preocupação deles.
Não, é brincadeira, claro.
Mas como uma coisa que é tão importante para ti e que para outros é tão
pá,
barato.
Pá, sim, eu estava super emocionada. Eu naquele dia estava capaz de fazer qualquer coisa. Se tu me pedisses para encher 200 flexões, eu fazia 200 flexões. Pá, é uma libertação e a adrenalina que estavas a falar... É uma coisa muito impactante. E eu, atenção, acho mesmo que é uma coisa que pode perfeitamente não ser feita só por pessoas que estão no meu nível. Acho que para pessoas que até estão ok com isso, mas que têm ali algumas...
Algum desconforto.
Pá, aquilo é importante. Aquilo é uma coisa mesmo que ajuda numa série de... Até na questão da desinformação que às vezes há em relação, por exemplo, à própria turbulência, que as pessoas acham que a turbulência é uma coisa...
Tipo, o avião cai
por causa da turbulência. Se o avião cair, não é por isso. Portanto, há ali uma série de coisas que te ajuda mesmo a desconstruir e pá, achei brutal. Acho que é uma coisa brutal.
Pá, eu vou muito. Até muitas vezes ao Porto já vou mais de avião do que de comboio, porque sai mais barato e às vezes dá mais jeito.
Sim.
Mas o voo mais longo que eu fiz foi para Tóquio.
Poxa.
Acho que foi 15 horas.
Direto?
Não. Pior, foi uma estupidez, porque para ser mais barato eu fiz escalas, fiz Lisboa, Londres, que são 2 horas e tal, acho, não é? 2 horas e tal.
Sim, 2 horas e meia.
Mas... Londres, Singapura, que são... 8 horas, se não me engano, depois Singapura, Tóquio, que são mais 14 por aí. Ou é o contrário, é tipo Londres, Singapura, 14 e depois para Tóquio, 8 horas. Pá, não me faz às tantas, um gajo fica adormecido com tanto tempo dentro do avião. No, e lá está, eu não tenho esse problema, mas tive uma cena horrível que foi. Eu, ao mesmo tempo, por exemplo, eu ir a Tóquio, para mim foi uma cena super complicada, porque fui sozinho.
Uhum. Tu foste essas horas todas sozinho?
E depois fiquei lá sozinho. Em Tóquio, 14 dias, que para mim, tipo, estou sozinho, um país que não conheço, a língua, o que é que
muito
eu como.
Muito diferente em quase tudo, sim.
O que é que eu como, o que é que eu não como carne e o que é, como é que eu faço e se eu me perder e se não sei, whatever, tudo que me passa pela cabeça. E durante o voo, às vezes eu tinha essa sensação de, eu estou aqui sozinho.
Pois.
Pá, e aí eu sentia aquele desconforto e depois, lá está, aceitava a cena e
Pá, mas
respirava
conseguir
fundo e
gerir é
ficava.
brutal, porque...
Mas tive uma cena, que foi, adormeci e tive um pesadelo que um avião, que estava num avião a cair.
Tu sonhaste com isso dentro do avião, né? Durante a
E
viagem.
quando eu acordo, o avião, eu sonho que o avião está a cair e eu acordo dentro do avião. Tu não imaginas o cagaço. Não foi o
Tipo
cagaço.
Inception.
Sim, a confusão mental que aquilo me fez ali durante
Se calhar
segundos.
pensaste que não tinhas acordado
Não
mesmo.
sei, eu não percebi. Houve ali uns segundos que eu fiquei.
Yeah,
E
estranho.
depois de repente, vum, caí outra vez na realidade. Ok. Ah, e depois olhei, só faltam 7 horas.
Fogo. É porque por acaso eu tenho imensa inveja das pessoas que dizem, ah, eu adormeci no avião, eu sonhei, tu sonhaste, quer dizer, pá, para mim é uma
Mas
coisa
foi um
que é tão
sonho de merda.
distante, é tão distante.
Pá, mas pode ser que consigas um dia.
Sim, obviamente, e atenção, como dizias, e muito bem, acho que isso é importante ficar esclarecido, porque as pessoas, ah, agora já não tens, tenho, aquilo
Sim.
não cura nada, atenção, ajuda-te
É
a
um
gerir,
processo.
é um processo, obviamente, não é uma coisa automática e que isso não existe.
Como tu estavas a falar, mas a tua relação com... esta questão dos aviões é só um pormenor na tua história com a ansiedade, certo?
Sim, eu acho que é uma das coisas mais representativas, em termos do volume, percebes?
Tu tens...
Imagina
Sim.
que tens uma linha que vai assim, não é? Os picos, está ali o avião.
Ok.
Pronto, o avião é um dos
Sim.
picos. Mas sim...
O que é que tu tens memória de quando sentiste... Um ataque de ansiedade ou... Não sei se já tiveste ataques de pânico alguma vez.
Sim, acho que sim.
Tu tens memória quando... Presentas as tuas primeiras memórias da ansiedade ou de um ataque de pânico ou do ataque de ansiedade.
Opa, eu lembro-me de ser muito miúda e de algumas noites, quando estava ali para adormecer, estar tão nervosa que tive de me levantar da cama. Era miúda, devia andar aí no, sei lá, sexto, sétimo ano.
Sim, nos 12, sim, 12, 13, sim.
E de acordar, não, e de me levantar e ter de ir à janela a apanhar um pouco de ar. E ter ali a sensação de que parecia que estava ali qualquer coisa fora do meu controlo. E lembro-me, pois, uma das coisas que nos marca também, pelo menos acho que de uma forma geral, são as desilusões amorosas. E
Sim.
lembro-me que também, em algumas dessas, talvez foram os momentos que me deram mais ansiedade.
Sim.
Ou por estares triste e não conseguires controlar muito bem essa tristeza e essa tristeza espoletar coisas, ou por quereres muito uma coisa que não pode ser, ou por a outra pessoa te causar. Portanto, eu acho que foi a incensa, o outro e a lidação com o outro, digamos
Sim.
assim, que depois também espoletou certas coisas. Porque isto baseia-se um bocadinho nisso, não é? Se
Sim,
calhar. Se,
não é uma coisa linear. É um conjunto de histórias.
Sim, mas eu acho que a tua vida em comunidade, é mais complexa, não é? Em termos de gestão de pensamentos, do que quando tu, às vezes, ainda és muito jovem e és, se calhar, assim um bocadinho, consegues desviar as coisas, opa, ou a jogar.
Sim, vais te distrair, ou vais.
Sim,
Sim.
consegues distrair de uma outra
Então,
forma.
se
Acho que à
calhar foi.
medida que vais
Sim.
aprofundando as tuas relações.
Então, se calhar foi aí que tu começaste, como tu disseste nos últimos 10 anos, é que tu começaste a sentir mais ansiosa. Se calhar foi nesse
Sim,
processo.
eu acho que foi nesse processo. Eu acho que à medida que tu vais dando peso, carga, profundidade, seja o teu pensamento, seja as relações que tens com o outro, seja, pronto, até ao descobrires do ponto de vista emocional, tudo isso, pronto, até ficares a par do mundo, não é? Isso também ajuda. Eu acho que isso é que vai aumentando a ansiedade e até a tua própria noção do que é que estás a sentir, porque nas primeiras vezes tu não sabes bem o que é que estás a sentir. Só que isso é bom, porque significa que depois vais conseguir gerir melhor. Eu hoje em dia tenho uma gestão muito mais tranquila. Mas ainda assim...
Porquê é que tu começaste a fazer terapia?
Foi precisamente por isso. Eu comecei a fazer
o que é que
terapia.
Marcou? Eu tenho um momento que me fez começar a fazer terapia. Eu tive uma situação que me levou a procurar terapia.
Eu comecei a fazer terapia por causa de um relacionamento que terminou. E depois
aproveitei... Mas o que é que sentiste?
Aquela desmotivação, não queria fazer nada, achava que a minha vida ia acabar. Aquelas coisas normais de...
Mas que depois um gajo olha para trás, que idade é que tu tinhas?
Era muito nova, mas eu acho que quase toda a gente já passou por essa coisa quando...
Minha vida acabou aos 17.
Nunca mais vou gostar de ninguém, isto não é tudo uma merda. Aqueles pensamentos... Isso foi o que me começou por fazer procurar a terapia, mas dentro disso, depois aproveitei logo para introduzir o avião, portanto já era uma coisa que estava ali presente. Mas hoje em dia eu acho que foi como te disse, quando tu me perguntaste, mas a questão da ansiedade, é uma coisa que está presente em tudo, quase na minha vida, em quase tudo.
Mas por exemplo, a mim é aquilo que eu te digo, tu lidas com questões relacionadas com a perturbação obsessiva compulsiva também?
Sim.
Mais nível mental, não é? Aquele isso constante ou tens rituais?
Tenho rituais.
Tipo
interruptores.
Números pares e não sei o
que. Não, os interruptores têm, ou seja, são um quadradinho, né, geralmente, e eu tenho que tocar sempre, tenho que tocar ali naquela parte da ranhura, por baixo. Sim. Se não tocar bem, eu vou para trás para tocar. Acho que alguma coisa, tenho clássico. Isso.
Sim.
Mas eu tenho essa questão do toque, por exemplo, este copo aqui, não é? Tem esta ranhurazinha aqui. Isto faz-me confusão se não passar aqui. Não sei porque é que ganha isto, não faço a mínima ideia.
Mas a questão é, o que é que faz sentir se tu não fizeres isso?
É isso, tu achas que alguma coisa de mal pode acontecer? É tipo, eu tenho que fazer isto para as coisas...
Já deixaste de fazer coisas para manter os teus rituais? Ou tipo, imagina, eu... As questões lá está como foram sempre relacionadas mais com contaminação, eu tive muito aquela cena de lavar as mãos durante sei lá, 2 anos.
Pois.
Lavar...
E lidar com isso na altura do Covid?
Não, foi tranquilo.
Foi?
Foi porque eu já não tenho isto há muitos anos. E o Covid também foi muito aquela situação de eu não controlo.
Ok.
Então foi engraçado, mas aconteceu uma coisa que o meu psicólogo disse. O meu psicólogo disse que provavelmente o que me iria acontecer era, durante o Covid, eu ia ter essa ideia que eu tenho nos aviões, que é, eu não controlo, portanto pois. Aceito, mas quando passasse o Covid eu ia provavelmente voltar a antigos padrões.
Ok.
Porque agora passou o Covid, vou ter que me ocupar com alguma merda. Estás a perceber?
Pois.
E foi o que aconteceu. Mas eu lavava, as mãos, eu tomava banhos de 2 horas. Não era capaz de parar de tomar banho, que era essa sensação de eu não estou limpo. Cheguei a tomar banho. Acho que já contei isto aqui. Já. Eu cheguei a tomar banho com detergente para a louça.
Porque achavas que era mais eficaz?
Obviamente. Okay. Com Féric, também era só uma gota, que lava mais rápido. Mas cheguei a tomar banho com detergente para a louça. E depois tu começas a arranjar esquemas, não é? Porque percebes que aquilo te causa sofrimento e que não é correto, mas não consegues parar.
E energia, porque imagina uma coisa muito, muito, muito simples: tirares a louça da máquina, ou colocares a louça da máquina, a louça está cheia destas coisinhas. Para mim, é uma tarefa que me, se calhar, vou dar um número à toa, gastas 7% da tua energia, eu gasto 17% ou 27%.
Mas é que a tocar em todas as imperfeições da louça?
Ah, sim.
Engraçado.
Isto obviamente que é uma coisa que pode-me fazer demorar mais, mas não me faz, não, o que estavas a dizer, deixar de fazer alguma coisa, não, mas demoro mais tempo a fazer as coisas.
Sim.
E tenho aquela sensação de que se a coisinha não foi bem feita... Se calhar tenho de voltar para trás, e eu queria muito desprender-me disso, porque acho que atualmente é a coisa que me desgasta mais, esse comportamento. Sim. E ainda não introduzi esta questão na minha terapia.
Isso, Eu ia perguntar qualquer coisa relacionada com isso, entretanto esqueci-me, mas era bastante pertinente, porque, mas era ok, deixa-me só lembrar.
Não, mas há malta que já, como tu, que já teve isso e entretanto, eu a ouvir esses relatos, penso, ok.
Já sei o que é que ia perguntar. Sim, a questão é, tu ficas mais obsessiva quando tens, por exemplo, mais trabalho, quando tens mais desafios na tua vida dita normal?
Eu acho que já estou a conseguir gerir um bocadinho mais isso. Eu, quando tinha muita coisa para fazer num dia, isso
atrapalhava.
Mas eu acho que isso é uma coisa que atrapalha a generalidade das pessoas. Quando tu tens muitas tarefas, é normal estares ali um bocadinho mais estressado. Só que, se calhar, o nosso nível de stress é que não sabemos geri-lo tão bem, digamos assim. Mas eu agora sinto que consigo gerir um bocadinho melhor, sim, quando tenho mais coisas para fazer.
Mas não aumentas os rituais quando tens mais stress? Eu aumentava os rituais, e aumento às vezes, os rituais quando tenho
acho
mais stress.
Acho que é uma coisa mais ou menos equilibrada.
Quando percebo, e percebo isso logo.
Acho eu que é uma coisa mais ou menos equilibrada. Mas imagina, uma coisa que este curso... Depois lá está, acaba por tocar em várias coisas da tua vida. Porque eu... No primeiro dia, quando cheguei a casa, no primeiro dia do curso, quando cheguei a casa, eu achei que não ia voltar ao curso, porque foi um choque tão grande de estar ali a lidar com tanta coisa, desde entrar na tal mock-up, que é a tal cabine de brincar, o cheiro, o som dos cintos, aquilo tudo teve um impacto tão avassalador e foi assim tão perturbador para mim, que eu, no dia que cheguei a casa, pá, eu chorei tanto, 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 porque eu pensei, eu não vou conseguir fazer isto até ao fim, muito menos fazer o voo terapêutico até Madrid, é impossível, tipo, eu não vou conseguir. E eu partilhei isto com a psicóloga, e a psicóloga disse-me, Sofia, esqueça o voo faltam não sei quantas horas ainda para ele, ainda temos que passar por não sei quantas tarefas até lá, e no limite, se a Sofia não conseguir fazer o voo, a Sofia não faz o voo porque não é obrigada, mas vamos fazer as outras coisas. Porquê? Porque essas coisas também vão ajudar, mesmo que não faça o voo, essas outras coisas também vão ajudar. E isto foi tipo aquela sensação de tipo jogo a jogo, sabes? Porque isso ajuda imenso. Eu, como tenho imensa ansiedade antecipatória, a questão do passo a passo ajuda muito agora noutras coisas da minha vida, percebes?
Mas na realidade, tu estavas a contar isso, e na realidade é aquilo que nós temos, para quem lida com questões mais relacionadas com perturbações da ansiedade, se calhar, é muito isso, para qualquer situação, é o passo a passo, mesmo, por exemplo, essa questão de tu lavares a louça. Imagina, tu queres quebrar esse ritual, mas não estás a conseguir. Pá, mas vais, se calhar, consegues quebrá-lo passo a passo. Pá, hoje estou a demorar 20 minutos, pá, amanhã vou tentar demorar só 15. Estás a
Exato.
perceber? E se calhar isso leva-te, lá está, sempre a continuar.
Aquilo desbloqueou qualquer coisa no meu cérebro. Aquela frase, pá, que é uma frase super normal, não é? Mas aquilo
Mas
desbloqueou qualquer coisa no meu
precisavas de ouvir,
cérebro,
se calhar.
porque me desprendeu ali aquele peso do voo e das outras coisas que tinha para fazer. Então, no, nos restantes dias, fui sempre fazendo a tarefa, ok, esta já está. E até, olha, consegui fazer o voo. Mas eu acho que até no próprio dia do voo, eu levantei-me, isso tudo, e eu não tinha a certeza se ia fazer o voo. Mas eu pensei, eu levantei-me às 7 da manhã, o voo é só às 4 e tal da tarde, portanto,
Vou
pá, vou andando. Se depois acontecer alguma... Pá, aquilo ajudou-me
andando. É
imenso. E
isso.
às vezes são pequenas coisas.
Acho que a cena é mesmo essa, é ir andando.
Tu queres teorizar sobre, e às vezes teorizar não é o caminho, é mesmo, pá, são pequenos cliques que ajudam, e isso depois como estavas a falar das tarefas, isso depois ajuda-me também agora na minha vida. É passo a passo, tens muitas tarefas, ok, mas vá, faz uma de cada vez, e também não há mal no mundo se alguma coisa ficar para trás ou se não correr tão bem como tu estás a achar que vai correr. E é isso.
E como é que tu, houve algum momento na tua vida que achaste que sou só eu que sou assim? Não há mais ninguém
Eu
assim?
acho que sim, mesmo no início, aquelas primeiras sensações que tu estavas a falar, que eu estava a comentar contigo, de acordar, lá está, tu acordar, não é acordar, mas estar ali naquela do quero adormecer e não consigo e ter de ir à janela e tal, acho que aí houve ali alguns pensamentos de que eu sou a única pessoa assim. Mas depois, hoje em dia já há tanta, e acho que cada vez mais, já há tanta coisa sobre isso, que mesmo que tu te sintas só, que só se não entrares numa rede social ou não acenderes uma televisão é que tu...
Mas o engraçado é que tu estavas a contar há bocado que tu, quando fizeste esta partilha, não estavas à espera do volume de mensagens que recebeste.
É verdade. Sobre aquele curso específico, sobre aquela possibilidade, malta que tem medo também de andar de avião e que sente esse receio, houve muita gente a perguntar-me mais informações sobre e a dizer que não conhecia essa opção, e eu fiquei surpreendida porque eu pensei assim, epá, eu até nem costumo partilhar coisas muito pessoais, digamos assim.
Pois não, por isso eu também achei curioso.
E eu pensei, olha, não sei se hei de partilhar isto, se é tosco, mas pá, se isto fizer com que uma pessoa passe a conhecer, acho que já valeu a pena a partilha. Foi um bocado nessa ótica que eu partilhei aquilo, de achar que podia ajudar, que aquela partilha podia ajudar alguém a identificar e a reconhecer uma coisa que estava... Pá, porque eu até estou ali a fazer umas figuras assim um bocadinho... Mas eu achei que era importante partilhar mesmo cru, estás a ver?
Sim.
E foi fixe, porque houve ali realmente muita interação de malta que não conhecia e olha, e espero que... Se há coisa também em que as redes sociais são... Acho que as pessoas diabolizam um bocado as redes sociais, mas as redes sociais também têm coisas ótimas. É pá, e olha, isto fez-me ficar...
E também tira peso, ou não? O partilhar.
Epá, nem é só, epá, um bocado aquela questão de orgulho, estás a ver? Claro. Tipo, eu consegui superar isto e vou partilhar isto, porque consegui superar e isto fez-me bem. É um bocado essa, epá, isso é humano, não é? Aquela questão de tu conseguir, como quando, eu vou sempre para o futebol, quando ganhas um jogo ou ganhas o prémio de melhor em campo, gostas de, porque estás orgulhoso disso,
claro,
mas no fundo
foi o teu trabalho, e foi o teu trabalho. Exato.
Foi, e como se costuma dizer, saiu-me do esforço e pronto. Mas
eu acho que tu devias ter um código de desconto já para a TAP, o Sofia Oliveira.
Opa,
10,
não. E depois também houve malta que me disse, tu não pagaste isso.
E mesmo não tivesse pago, foda-se.
Pá, mas por acaso paguei, não houve ali, por isso é que eu disse há bocado, passa publicidade, porque não houve parcerias, nada. Foi mesmo uma coisa que não
e
teve.
E mesmo tivesse pago, o problema é real.
Opa, certo, mas sei lá, as pessoas, já sabes, desconfiam logo ali da veracidade das coisas quando mete colaborações pelo meio, eu percebo isso, obviamente, mas naquele caso não, foi mesmo, foi só querer partilhar.
Olha, e como é que a tua família e a pessoa que está contigo ao teu lado, como é que vivem isto? Como é que vivem a tua ansiedade e as tuas questões?
Eu acho que é duro, sobretudo para a Rita, porque é a pessoa que...
Ela faz o quê?
Ela é professora, mas é neste momento não está a exercer, portanto está a trabalhar num escritório de contabilidade. Mas para ela é duro, porque, opa, quer queiras, quer não, tu quando vives com alguém... existe a tua cabeça, existe a cabeça da outra pessoa e depois existe uma cabeça que vocês criam, que é a cabeça que nós criamos. E qualquer
cabeça
pessoa,
de casal.
É a cabeça de casal, é a cabeça partilhada. Existe sempre.
Sim.
Por muito emancipado que tu sejas, por muito autónomo que queiras ser, pá, existem sempre problemas que são partilhados e a partir do momento em que vives com alguém, isso acontece. E nem é necessariamente obrigatório viveres com. Portanto, obviamente que os pesos dela... se tornam pesos meus em várias questões e, portanto, os meus também acabam por ser um bocadinho carregados por ela. E é duro. Mas é assim, não vale a pena estar aqui a colocar
os pozinhos.
Pozinhos mágicos e efeitos natalícios nesta questão, porque é duro ter uma relação, é obviamente, mas também tem o lado bom. Agora, obviamente que essa pessoa que está ali para te ouvir e para partilhar essas coisas contigo e para te ajudar no fundo, e foi ela que me ofereceu o curso, portanto está tudo dito nesse sentido, não é? Ela preocupa-se com essas minhas particularidades, tem um lado espetacular. Mas se tu me dissesses...
E há um lado de crescimento em tudo, porque se calhar ela no início, eu estou a pensar também na minha relação, é muito difícil perceber o que é que uma pessoa pode fazer para nos ajudar, para além daquela questão ou daquela frase que nós sabemos que não serve para grande coisa, que é o não penses nisso, não é? Que não fazem por mal, como é óbvio,
claro.
Ou tem calma,
sim.
Que não fazem por mal, mas há certamente também há um crescimento.
Sim.
Não é? Ela, hoje, vocês estão há quanto tempo juntas?
Foi como disse há bocado, eu sou péssima com... Mas pronto, há mais de 3 anos.
Opa, mas pronto, certamente no início não é, era muito diferente do que é agora.
Às vezes ajuda quando a pessoa que está ao teu lado também sente algumas coisas, portanto é mais fácil calçar os teus sapatos, não é? Sim. Aquela questão. É mais fácil quando a pessoa também tem essas sensações com outras coisas, não tem necessariamente que ser com avião, há coisas mais bizarras, não é?
Claro.
E que as pessoas sentem. É mais fácil. E depois a questão da elasticidade, do bom senso, de lá está, de não achar que aquilo é da nossa cabeça e que não existe.
Ou seja, é acreditar na pessoa.
Mas eu acho que, quer dizer, quando tu tomas um passo desses, já sabes que a pessoa não está nesse nível. Senão não tens muito interesse em continuar ali, seja o que for. Mas porque às vezes eu acho que as pessoas tornam isto muito outra pessoa, dou muito valor porque ela vive para me ajudar. Pá, eu adorava não ter que dar este peso à Rita. Percebes?
Se eu
pudesse escolher, pá, a nossa relação tinha outras coisas para crescer, não era preciso. Não
pedes muitas vezes desculpa, estou sempre a pedir desculpa à Catarina.
Não peço, claro.
Estou sempre a pedir desculpa. Agora já não, porque ela obriga-me a não pedir desculpa.
Mas não é que me irrite, mas deixa-me um bocadinho frustrada aquela conversa do mas isto tornou a nossa relação mais forte, caramba. Quem me dera não.
Exato.
Percebes?
Está bem, mas se pudesse evitar.
Foda-se,
não era por causa disto, não é?
Exato, não é por causa disto, não é? Eu não gosto muito daquela ideia de que as relações só conseguem prosperar na adversidade, porque óbvio que a adversidade é importante, mas quer dizer, se não houver certo tipo de adversidades, também tens de arranjar a forma da relação prosperar, não é?
A Catarina diz-me uma coisa que eu acho que é importante, que é, ela também suporta, ou melhor, ela também leva isto de forma mais, não é mais leve, mas mais tranquila, porque vê que eu faço um esforço para resolver as questões.
Isso é muito importante.
E eu acho que tu fazes o mesmo.
Eu falo por experiência própria, tal como tu. Eu demorei muito tempo a ter essa proatividade. E é muito importante para o outro, pelo menos estamos aqui duas pessoas, por acaso bate certo, mas acho que é muito importante para o outro sentir que nós queremos... Ou que estamos a dar passos no sentido
por muito,
de
e atenção,
mudar.
Malta, por muito pequenos que sejam. Porque o pequeno é sempre relativo.
Sim, eu acho que isso é fundamental. Porque, não basta tu dizeres... eu tenho consciência, eu sei que... tens que fazer mais qualquer coisa, não é?
Há de começar pela consciência.
Pois,
é?
Há de começar.
Começas pela consciência e depois até porque há momentos, pelo menos para mim, momentos que eu sinto que volta a velhas questões que já gostava de ter resolvido.
Não é um ciclo...
Ascendente.
Ascendente. Nem, nem descendente, não. Nem nada. Não, não tem qualquer tipo de coerência, às vezes.
Sim, não tem.
É verdade, não tem.
Não tem. E às vezes é aceitar... Eu acho que é aceitar um bocadinho as regras do jogo. Não é?
Que é não haver regras, muitas das vezes.
Sim. É um bocadinho aquela questão de... podia ser diabetes. Não é diabetes, é isto.
Sim.
E não vale a pena eu estar frustrado a pensar porque é que eu tenho ou porque é que eu deixo de ter. É tentar fazer o melhor que posso. Há dias que vai correr melhor, há dias que vão correr pior.
Sim, mas é isso, acho que sim. Acho que o outro nunca deve servir de... Ou pelo menos tentar que não sirva de bengala constantemente. Estar ali a levar... Não, tentar também, quer dizer, tens de sofrer um bocadinho.
Sim.
Tens de ser tu também a sofrer um bocadinho com isso.
Tu escreveste aqui a palavra futebol e eu disse assim escrevem, metem uma palavra que tenha a ver com o tema, e ela escreveu futebol e eu pensei, isso não tem nada. Depois pensei, não, bem, já percebi e acertei que o futebol é como se fosse o teu escape.
Sim, há uma frase sobre isso que eu agora não lembro de quem é, mas que eu guardei para sempre, que é: o futebol é uma desculpa para sermos felizes. E eu acho mesmo que é mesmo um escape, e é mesmo o momento em que eu me sinto mais plena, serena, sabes? Aquela...
Sem pensar em merdas.
Sim, só estar ali focada naquilo, e depois a questão de ter de analisar ainda ajuda mais, porque te obriga a um foco alto. E então é isso, é provavelmente o momento da minha vida em que eu consigo abstrair-me mais das coisas. E por acaso até foi, até pensei na hipótese na altura de levar um jogo para ir a ver. Só que lá está, o cérebro não está capaz de focares numa coisa tão complexa. Não, não deu para
ser. Mas eu futebol. Espero que no voo que tu vais fazer agora a Madrid que vais à bola.
Claro.
Ah, estava a ver.
Claro.
Mas é o Atlético ou o Real? Ou os dois?
Opa, eu por mim via tudo o que houver. O futebol, eu gosto de conhecer um bocadinho tudo. E acho que é impossível para mim equacionar ou preparar qualquer viagem que não meta ou pensar
ou ir a um
na
estádio,
camisola
ou ir
que posso que... comprar.
Ah, sim, mas olha que eu é igual.
Ou ir a um estádio. Ou... Porque o que eu fazia era, a malta dizia-me assim, olha, vou ali, vou colar. E olha, então, vê lá se há aquela camisola. E depois claro. Eu meti na minha cabeça, não, eu a partir de hoje não vou pedir mais camisolas. Eu só compro camisolas quando for eu a ir aos sítios. Pá, senão daqui nada, tenho uma coleção, não sei quantas camisolas, e nenhuma foi por eu ter visitado, seja o que for. Portanto, é impossível. Pá, o futebol já é uma coisa... Eu estava aqui a falar contigo e estava a dizer, os meus pensamentos e as minhas analogias vão sempre, para dar exemplos, é uma coisa que já não... Já se confunde um bocado.
Então faz lá aí uma análise... Faz lá, como se estivéssemos na Flash Interview, estamos na Flash Interview, acabaste de chegar a Lisboa no voo Madrid-Lisboa e eu faço a Flash Interview. Connosco temos a mulher do jogo.
A mulher do jogo. A mulher da bola.
A mulher da bola, Sofia Oliveira, que acaba de aterrar. Sofia, que análise é que faz destes... Desta tarde, desta primeira parte, que incluiu que alguns nervos à mistura, mas parece que chegou bastante bem neste regresso a Lisboa.
Acho que é aquela conversa do jogo a jogo, é pensar voo a voo, não estares muito preocupado com cada momento, desfrutar acima de tudo, e depois é isso, corre bem.
E já agora, Sofia, próximo embate.
Próximo embate será num voo para Madrid. É um bocadinho mais longo do que o voo para Faro. Eu fiz questão de ver os voos mais... Já sei mais ou menos o tempo de voo de quase todos os voos da Europa. Se tu me perguntares tempo Olha. De voo e não sei o quê, eu sei dizer quase todos. Portanto, o de Madrid é claramente o mais curto. Também tens ali Málaga, que também era curtinho, só que tendo em conta que é inverno, pá, não me fez muito sentido. Acho que Madrid tem mais coisas para conhecer. Málaga é mais um destino de férias, de verão, de praia, Sim. essas coisas. Só o facto de ter de acrescentar, é que Faro foi meia hora, só o facto de ter de acrescentar mais 20 minutos mexe logo automaticamente com o psicológico, mas lá está, temos de...
Mas vais levar a tua treinadora, não é? Vais levar a Rita.
Vou levar ali a treinadora.
Vais levar o míster.
E agora fizemos uma lista para nomes que se pode dar a cu, agora temos de arranjar outra coisa qualquer.
Vai ter que ser para a parte da frente. Ou do homem ou da mulher.
Depois dito.
Exato, manda uma lista.
Depois dito.
Olha, que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ouvir? E que... Antes disso, eu ainda gostava de perguntar uma coisa que ficou para perguntar. O futebol é um escape, mas que mais escapes? Ou, para além da terapia e do futebol, o que é que tu usas mais?
Gomas. Açaí.
Sim.
Opa, coisas que...
Fazes desporto?
Sim.
Fazes que é ginásio?
Em casa. Faço ginásio, não é ginásio?
PT, tens PT? Não.
Não. Faço exercício em casa. Okay. Pá, tento também ser focada nisso. Faço em casa porque, em termos de logística, para mim era muito mais complicado.
Tu chegaste a jogar à bola, não chegaste? Eu tenho ideia que sim.
Opa, não. Só assim na escola e não sei o quê.
Mas porquê é que nunca jogaste?
Porque eu não consigo dar tipo 10 toques, se tu me pedires. Não.
Engraçado.
Não consigo.
Tinha a ideia que tu tinhas jogado, não sei porquê.
Não, na escola isso cheguei a jogar, a fazer pedras Sim. de balizas e malas Sim. e não sei o quê, mas. E jogava muito com os rapazes e isso tudo, mas nunca joguei do ponto de vista profissional. Aliás, o único desporto que eu pratiquei foi voleibol. E adorava, mas eu gosto mesmo do espírito do desporto em si, da questão da união, principalmente desportos coletivos, porque acho que se cria ali coisas porreiras. Também, claro, que não é tudo, mais uma vez, não é tudo bom, mas acho que se criam ali coisas porreiras. O espírito de equipa é uma coisa que eu acho que é brutal quando corre bem, não é? Quando as equipas correm bem, quando o balneário funciona, mas acho que quando funciona é mesmo uma coisa forte e que tu levas para a vida. E agora pareceu um bocadinho lamechas, mas é verdade. E em relação, o que é que perguntavas?
Do que é que tu fazias para
pronto? Pronto, opa, coisas que me fazem sentir bem. Eu falei das gomas e do açaí porque são duas das coisas que mais gosto de comer. Pá, mas estar com os meus amigos, são aquelas respostas básicas, mas é a mesma forma que eu tenho de me sentir, estar com os meus amigos, com as pessoas mais próximas de mim, ler um bom livro, ver um bom filme, escrever, também me ajuda muito.
E a terapia, o que é que tem ajudado?
Em tudo. Em tudo. Acho que é mesmo... Quando tu encontras, tu não podes acomodar-te à questão de isto vou fazer terapia por terapia. Não, é uma coisa que te faça sentido. Acho que isso é importante.
E não entrar
nem
naquela...
que tenhas de procurar 10
Exato,
vezes.
É isso
ou
que eu ia dizer.
Vezes.
Não entrar naquela falácia de que às vezes a malta diz: já foste um psicólogo, já experimentei, mas não gostei.
Claro. Porque eu acho que vai haver
foi para aí também ao quarto ou quinto.
Vai haver, sim, vai haver alguém que te identifique, que vai dar ali um... Porque tem que fazer sentido. Porque se estiveres ali, do género que estás a levar com uma apresentação em PowerPoint, não é? Não vale a pena.
Sim.
Porque isso ainda te vai deixar mais frustrado e... Não, tem de ser... Pá, não dá uma... Vais à segunda tentativa, terceira, quarta, quinta, até encontrar. E para mim, nem foi necessariamente... Foi o tipo de corrente. Esta corrente cognitiva ou comportamental foi a que se encaixou mais em mim, mas não quer dizer que as outras não resultem com outras pessoas. Isto não depende de quem está lá, depende de quem vai à procura, porque isso é que conta. E portanto é isso, tento fazer o máximo, é mesmo um exercício, é tentar fazer no tempo de qualidade que tu tens, que às vezes não é muito, seja para mim, seja para as pessoas, no tempo de qualidade que tu tens, tentar mesmo que seja tempo de qualidade. Que passes mesmo a fazer coisas que te dão alegria e das quais retires prazer.
Uma coisa que me lembrei, eu vou-me lembrando, e é mais curiosidade minha, porque já vi, e como é que tu lidas com as críticas? Tu estás no futebol, meu, e eu estou... Houve uma altura na minha vida que as críticas e os haters, epá, era algo que me causava extrema ansiedade. E desconforto. Hoje em dia já não, ainda me causa alguma, já não do mesmo modo. Como é que tu lidas com isso? Porque estás num terreno ultra pantanoso, mano.
Sim. Opa,
e já
olha,
te chamaram tudo e mais alguma coisa, como é óbvio.
Mas isso, ou seja, os anticorpos, tu vais ganhando,
sim,
naturalmente.
Tens que ganhar, não é? Não há outra maneira.
Sim, agora, pá, imagina, já passei por vários estágios, digamos assim. Ao início, cada vez que via qualquer coisa contra mim, ou que me chamavam nomes, ou que eu bloqueava, ou seja, andava ali a bloquear, pá, cheguei a ter mais de 200 pessoas bloqueadas, estás a perceber? Depois eu pensava assim. Depois foi o passo seguinte, que foi... Eu às vezes bloqueava uma pessoa e depois havia uma conta nova. E depois eu, epá, não vou estar agora constantemente. Depois desbloqueei toda a gente. E
Percebo.
pensei assim: não, opá,
Eles que se entendam.
pá, já não vale a pena, eu estou a perder energia com isto. Foi aquela sensação
Sim.
de, quer dizer, estou aqui há 5 minutos a bloquear pessoas. Quer dizer, isto é um
Quando
bocado
podia estar há 10 minutos na máquina de lavar a ver
a fazer assim,
Exato.
estás a perceber? Epá, tempo perdido. Depois larguei isso, desbloqueei toda a gente e esqueci isso. E simplesmente deixava. Agora, como já me sinto mais tranquila, muito mais tranquila em relação a isso, é só tipo, é o que é. E então muitas das vezes utilizo o humor para brincar com certas coisas. Porque, pá, também é um bocadinho essa a dinâmica das redes sociais, é um bocado assim, é tipo,
Ou aceitas
ou
as regras do
aceitas,
jogo?
ou não vale a
Sim.
pena estás ali a jogar. Eu
Sim.
encaro um
Sim.
bocadinho dessa forma. Mas ainda assim, e este mas é importante, ainda há coisas que me causam alguma urticária.
Sim.
E no caso das pessoas que emitem opinião diária, muitas vezes o que acontece é que as pessoas, sei lá, agarram numa fotografia tua, abrem aspas, escrevem qualquer coisa, fecham aspas e publicam.
E dizem que foste tu, e tu, ou é tirado fora do
Pá,
contexto, ou nem sequer disseste.
isso irrita-me muito. acho que ainda é das coisas que eu não consigo, tipo, brincar. Ou seja, posso brincar, mas estou ali
danada. Sim, mas estás naquela...
Danada.
Sim,
percebes. Percebes? Isso ainda... Agora, a questão dos insultos e não sei o quê, pá, já não é... Agora, isso de te colocarem palavras na boca, de tentarem descontextualizar o que tu dizes, pá, isso ainda é uma coisa que me irrita um bocadinho.
E agora sim, que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ouvir? E que nas várias dimensões daquilo que tu falaste aqui passam por algo parecido com a história que tu contaste?
Opa, não sei. Acho que não sei, não tenho uma mensagem, mas vou dar o meu exemplo. O meu primeiro passo para conseguir lidar com isto tudo foi tirar cá de dentro e expulsar, e é a partir daí que se pode dar alguma transformação. Por muito que tu sozinho queiras dar a volta, e mesmo que sejas uma pessoa com uma desenvoltura do caraças, há coisas que tu vais conseguir resolver sozinho, mas eu acho que chega ali a um patamar que já não dá. Tu precisas sempre do outro. E, portanto, eu senti isso. Portanto, no fundo, não é uma mensagem, mas é um bocadinho aquilo que aconteceu comigo, que eventualmente pode acontecer, e eu acho que me marcou, que foi a capacidade que eu tive de deixar de ter vergonha, percebes? De expulsar aquilo que me estava a atormentar, os demónios. Sim. Pronto, e é isso. Acho que é muito importante tu dares esse passo. E para tudo na vida, não é só em relação aos teus medos, é em relação...
Sim, porque só aí é que tu vais perceber que não... Claro, olha, que somos todos malucos.
Exato. Olha, vês?
Basicamente é isso. Olha, Sofia, muito obrigado. Obrigado por teres vindo. Obrigado por esta conversa. Quanto a vocês, continuem a acompanhar o podcast. Venham aqui aos comentários, deixem a vossa opinião. Podem insultar a Sofia à vontade nos comentários. Sim. E dizer que é super parcial e que está sempre contra o Benfica, o que quiserem. Não, mas eu sei que não vão fazê-lo, vão sobretudo partilhar as vossas próprias vivências, e podem falar de se têm esse medo de andar de avião ou não também, para saber mais do curso. E de resto, basta desejar o resto de uma boa semana, e cá estaremos de novo. Um abraço.